Carta de Tiago, no capítulo 4. Se você puder abrir, capítulo 4, a partir do versículo 1. Base para a nossa reflexão na palavra de Deus hoje. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas e não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras e não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Amém? Vamos orar? Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. E rendemos mais um momento da nossa celebração ao Senhor. A gente tem entendido aqui na IAP da Vila que a Sua palavra é o centro da nossa celebração. E nós estamos pedindo a Ti, Senhor, por Sua graça. Ouvidos sensíveis à Tua palavra, ouvidos sensíveis à Tua voz, Senhor. Por isso nos ajude para que esse ambiente seja favorável à exposição da Tua palavra, Senhor. Nos ajude a entender o que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. Mas mais do que isso, nos ajude a viver de forma prática os princípios eternos do Teu Evangelho, Pai. Assim nós oramos e clamamos a Ti, pelo nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Bom, como nós estamos dizendo aqui desde o princípio, nós estamos em uma série de reflexões com base na carta do apóstolo Tiago. E o que a gente tem aprendido com o Tiago, que é irmão de Jesus, é que a verdadeira fé em Jesus precisa trazer mudança e transformação para as nossas vidas. E hoje eu queria refletir em mais um tema que é a fé e a nossa submissão a Deus, ou a nossa submissão à vontade de Deus. Confesso que foi bem desafiador essa semana tentar encontrar um tema mais atraente do que submissão. Mas depois de pesquisar e tentar encontrar sinônimos, o que eu achei mais próximo, de fato, daquilo que a gente está aprendendo com esse texto de Tiago é sobre submissão da nossa vontade à vontade de Deus, ou a rendição da nossa vontade à vontade de Deus. E quando a gente fala de submissão, a gente fala de uma atitude de quem rende o seu próprio desejo, de quem rende a sua própria vontade à vontade de um outro alguém. Portanto, submeter-se é colocar debaixo da vontade de alguém. E é óbvio que Tiago está falando aqui sobre submissão a Deus. Ou seja, o que Tiago está ensinando aqui é que a verdadeira fé nos faz submeter os nossos desejos, os nossos sonhos e as nossas vontades à vontade de Deus. E é interessante porque isso contraria intensamente a nossa percepção natural a respeito do que é ser uma pessoa de fé. Normalmente nós conciliamos a fé a um poder que nós temos para mover as coisas para que os nossos desejos se realizem. Mas o que Tiago está ensinando para a gente é que fé é uma convicção tão intensa, tão grande, que eu tenho a respeito do amor de Deus por mim, ao ponto de me aproximar do meu Senhor dizendo a minha vida pertence ao Senhor. Eu estou rendendo os meus planos e a minha vontade, os meus desejos, à Tua vontade e ao Teu governo. Diante disso, eu queria falar sobre algumas questões. Primeiro, duas questões. Primeiro, sobre o quanto é difícil uma vida submissa a Deus. O quanto existem forças que atuam dentro de nós
E nós já falamos sobre isso no capítulo 1, mas o quanto o Tiago repete o quanto é difícil para a gente submeter os desejos do nosso coração à vontade de Deus. O quanto existem forças dentro de nós e fora de nós que nos atraem a buscar sempre a autorrealização e a autossatisfação. Mas, ao mesmo tempo, eu queria olhar para esse texto de Tiago, onde ele ensina alguns passos que nós podemos dar na vida para que essa vontade dentro de nós se renda à vontade de Deus, para que a gente desenvolva, de fato, uma fé submissa ao governo e à vontade de Deus. E a primeira coisa que eu queria colocar aqui para a gente refletir é sobre o quanto é difícil, ou os inimigos da nossa submissão. O quanto existem lutas a serem enfrentadas para que a gente consiga viver uma vida submissa a Deus. Primeiro alvo, os inimigos de uma vida em submissão a Deus. E Tiago começa dizendo assim, primeiro, nós temos fortes desejos que lutam dentro de nós e que não querem se submeter ao governo e à vontade de Deus. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, primeira coisa, Tiago está falando das guerras que nós temos e contendas que nós temos. A todo tempo, de alguma maneira, nós estamos criando algum tipo de conflito. A vida humana é marcada por conflitos. A gente conversava aqui no fundo hoje sobre as guerras, às vezes, que acontecem no trânsito. A gente vive guerras no ambiente de trabalho. Discussões, tensões que cercam a nossa vida natural. A gente, por vezes, vive guerra na vizinhança, no condomínio. É a guerra com o vizinho de cima, a guerra com o vizinho de baixo e a guerra com o vizinho da lateral. Isso é normal na nossa jornada. A todo tempo nós estamos vivendo algum tipo de conflito na nossa vida. Às vezes as guerras estão relacionadas às questões da política. Às vezes as guerras acontecem dentro da comunidade de fé. Às vezes as guerras estão acontecendo dentro das nossas próprias casas. Aliás, essa semana eu pesquisava sobre as principais razões de conflitos familiares dos nossos tempos. Primeiro, assim, que sempre sai é com relação às finanças. Uma das questões que mais geram tensão na vida familiar é o desacordo sobre como administrar os recursos e os bens da família, principalmente quando as dívidas chegam. Principal razão entre divórcios. Principal razão de divórcio. Segunda, educação de filhos. Alguns acham que tem que corrigir, outros acham que não. Alguns adotam ainda a ideia do Havaiana, corretor de crianças rebeldes. Outros acham que não pode relar a mão. Isso tem sido uma das maiores tensões na vida familiar dos nossos tempos a respeito de alinhamento familiar. Uma outra questão intensa são as tarefas domésticas. Quem ajuda e quem não ajuda? Quem coopera e quem não coopera? Lá em casa eu fui promovido esses dias. Eu já cuidava do Vitor. Destacar aqui meu trabalho. Né? A minha esposa está aqui hoje. Eu já cuidava do Vitor em muitos aspectos. Eu faço toda a lição. Eu já atuava intensamente na louça da cozinha. E agora eu fui promovido. Eu estou colocando e tirando a roupa do varal. Mas essa tem sido uma das intensas discussões na vida familiar. Quem ajuda e quem não ajuda? Quem participa e não participa? E é interessante que Tiago aponta para a gente a principal razão desses conflitos que a gente enfrenta na vida. E ele coloca, essas guerras não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Essa expressão que Tiago aqui usa para falar de paixões é hedonismo. O hedonismo é uma doutrina que foca na satisfação dos nossos próprios prazeres. É uma linha de pensamento que diz que o ápice da vida, o auge da vida, o que você tem que fazer na vida é buscar a sua autorrealização, a satisfação, a realização dos seus sonhos. Você, os seus desejos são as questões mais importantes da existência. Isso é hedonismo. E o hedonismo normalmente rejeita todo tipo de dor e sofrimento. Tiago começou essa carta falando sobre a importância das lutas que a gente enfrenta na vida como um tratamento pedagógico para o nosso amadurecimento. Mas o hedonismo, ele rejeita a dor, o sofrimento e coloca o próprio eu no centro de todas as coisas, a autorrealização no centro de todas as coisas. Detalhe, esses desejos que querem prazer, eles estão dentro de nós, são desejos que guerreiam dentro de vocês. Essa expressão que o Tiago usa aqui para falar de guerreiam é militar. O que o Tiago está dizendo para a gente é que existe um exército dentro de nós, lutando, buscando satisfação, buscando autorrealização. Existem forças intensas dentro de nós dizendo, busque o teu desejo, satisfaça o teu desejo, coloque a si mesmo o seu desejo no centro da sua vida e no centro da sua caminhada. falando sobre esses desejos que reinam sobre o nosso coração e sobre as forças que a gente tem dentro de nós, ou sobre os ídolos do nosso coração, o pastor Jim Keller, ele disse que as maiores buscas das nossas vidas, os maiores desejos das nossas vidas, se alinham a partir do desejo por riqueza, pelo prazer sexual, conforto, beleza e sucesso. Ou seja, de alguma maneira, segundo o Tim Keller, os nossos corações sempre buscam esse tipo de satisfação aqui. Os ápices do nosso coração, os desejos do nosso coração, estão normalmente alinhados a partir dessa vontade, desse tipo de realização. E detalhe, esses desejos que atuam em nós, eles nos atraem e afetam tudo na nossa vida. Tudo, tudo. Afeta o nosso relacionamento dentro do ambiente de trabalho, ou seja, por causa do desejo pelo sucesso, pela riqueza, nós pisamos em outras pessoas, nós machucamos, nós difamamos, nós somos terríveis. Nós somos terríveis. Esse desejo dentro de nós afeta os nossos relacionamentos. É difícil a gente conseguir se relacionar com alguém sem, no fundo, a gente esperar desse alguém que ele nos satisfaça, nos realize. É difícil. Esse mal afeta a nossa vida espiritual. É interessante que a gente tem batalhado aqui na igreja para criar ambientes de grupos de comunhão simplesmente para a gente cuidar um do outro. E é dificílimo isso. Mas se a gente fizer aqui campanha de quarta-feira para você buscar os seus desejos, a solução dos seus problemas, você pode ter certeza que cai a gente de tudo quanto é lado. Por quê? Porque esse desejo no nosso coração governa também a nossa vida espiritual. A nossa vontade de autorrealização, de satisfação do nosso próprio eu. E ele fala sobre a força disso que habita dentro de nós, buscando satisfação. Vocês cobiçam as coisas e não têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. A expressão que ele está usando aqui para cobiçar é um desejo que existe dentro de nós, que é contrário à vontade de Deus e que normalmente faz com que a gente deseje aquilo que não é nosso, na expectativa de encontrar autorrealização. E detalhe, vocês cobiçam, matam e invejam. Ou seja, essa força dentro de nós, ela é tão intensa, tão grande, que nós somos capazes de fazer grandes estragos na expectativa de satisfazer esses nossos desejos. Óbvio que Tiago não está dizendo aqui que os irmãos estavam matando uns aos outros dentro da comunidade de fé. Mas o que Tiago está falando para a gente aqui é sobre o poder desse desejo que habita dentro de nós. Por causa dele, nós somos capazes de machucar. Na busca por autorrealização, nós somos capazes de abandonar. Na busca por autorrealização, nós somos capazes de trair. Um dos exemplos intensos desse desejo desordenado que existe dentro de nós é o rei Davi. Davi, quando se sentiu dominado pelo desejo de ter Betseba, ele perde a consciência das consequências daquilo que ele ia fazer. E ele simplesmente se move, movido pelo desejo do seu coração e da sua vontade. E sabe que isso fala intensamente para a nossa geração. Porque nós somos uma geração atraída e focada no prazer. Há um tempo atrás eu estudava sobre mídia social e alguém escreveu sobre a mudança que existe no nosso tempo da TV aberta para YouTube, Netflix e redes dessa forma. Bem interessante porque quando ele fala da TV, a gente fala de um tipo de programação que tem o horário certo, o tempo certo, e nós nos adaptávamos a esse tipo de programação. E detalhe, se você é um pouco mais maduro como eu, aliás, esse mês eu faço aniversário, dia 18 de março é meu aniversário. Só para lembrar que eu continuo gostando de camiseta básica, azul marinha. Hã? Renner, quem destacou isso? Da Renner. Boa. Então, quando ele fala aqui sobre a questão do tempo da televisão, nós nos adaptávamos àquilo que tínhamos. E detalhe, tinha um bom brilho na antena. Vocês viram isso também. Entendeu? O canal que pega no seu bairro é o canal que você vai assistir. E ponto final. Entendeu? Às vezes você tinha uma lanterna no teto e era um sufoco porque ficava um em cima do telhado, um no quintal e um na frente da televisão. Não é isso? Quem está ali em cima está rodando a antena, pegou, aí fala para esse, esse fala para esse. Era um sufoco. Então a gente assistia o que tinha, no horário que tinha. Se o seu bairro pegava Globo, você era cliente da Globo. Se pegava SBT, você ia ser cliente do Silvio Santos pro resto da sua vida, e ponto final. Agora ele fala, hoje nós vivemos um tempo onde você assiste no YouTube um vídeo na hora que você quer, do jeito que você quer, na velocidade que você quer. E eu vou falar de mim mesmo, eu não consigo assistir mais nada se não for no 2.0. E às vezes eu estou assistindo no 2.0 e estou clicando para ver se dá para aumentar a velocidade. É por isso que eu falo tão rápido, né? Porque eu assisto o negócio acelerado. Mas agora a gente vive um tempo, Netflix, onde você assiste o que você quer, a programação que você quer. E a gente entende que tudo agora se adapta a nós, ao nosso prazer, à nossa satisfação. E é importante porque, assim, essa mentalidade afeta tudo nas nossas vidas. A gente entende que tudo agora deve se adaptar à nossa satisfação, ao nosso prazer, incluindo a nossa jornada espiritual, incluindo a nossa comunidade de fé. E a gente tem que estar muito atento a isso. Ah, e Tiago, então, continua falando sobre as consequências dessa nossa natureza centralizada em nós, na nossa vida de oração. Ele fala assim, vocês, versículo 2, vocês não têm as coisas porque não pedem. Tiago não está dizendo aqui que nós devemos ser clientes da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não é isso que Tiago está dizendo. Até porque que alguém que conhece o Senhor já não vai chamar o Senhor de o cara lá de cima. Mas o que Tiago está dizendo para a gente aqui? Vocês não oram. Vocês não oram. Ele está falando de um problema que todos nós enfrentamos intensamente na nossa geração. Vocês não falam com Deus. Vocês não oram. E sabe por que, por vezes, a gente não ora? Porque a gente não quer render a vontade do nosso coração à vontade de Deus. Porque a gente sabe que, de alguma forma, a nossa vida de oração é uma atitude de rendição a Deus. Então, para a gente, para esse coração orgulhoso, é mais fácil brigar, é mais fácil lutar, é mais fácil arrumar encrenca do que se aproximar de Deus e dizer, Senhor, estou rendendo a minha vontade a Ti, os meus desejos a Ti, e eu peço a Ti, me dê sabedoria para amar essa mulher, para amar esse homem, para amar as pessoas no meu ambiente de trabalho. Vocês não oram porque vocês não querem se adaptar à vontade de Deus. A gente não quer se render à vontade e ao propósito de Deus. E detalhe, é mais ainda sobre a oração. Quanto mais a gente ora, gente, quanto mais a gente se dedica à oração, mais paz nós encontramos na nossa caminhada. Um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus e mais pregados aqui é esse de Filipenses 4, onde o apóstolo Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E detalhe, a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, é na oração que uma paz sobrenatural é derramada sobre os nossos corações. Mas, ao mesmo tempo, o contrário também é uma realidade. Quanto mais a gente luta, quanto mais a gente briga, quanto mais a gente fere, quanto mais nós deixamos a nossa natureza nos dominar, menos paz a gente tem encontrado na nossa vida e menos paz a gente tem encontrado na nossa jornada. E outro problema na oração que Tiago aponta aqui, desse conflito do nosso coração com a submissão a Deus, ele aponta aqui, quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. E o que Tiago está dizendo aqui é muito importante. Porque a gente pode orar e orar errado. A gente pode errar no nosso propósito de vida de oração. Aí você está dizendo assim, a gente não pode colocar os desejos do nosso coração diante de Deus. A gente pode e a gente deve. Mas o que ele está ensinando para a gente aqui é que o ápice dos nossos esforços espirituais não estão mais na realização dos desejos do nosso coração. E quem ensinou isso para a gente foi Jesus. Busque, antes de tudo, o reino dos céus. Busque, antes de tudo, as coisas espirituais. E as outras coisas lhe serão acrescentadas. Nós pegamos as outras coisas e colocamos no centro da nossa vida, no centro da nossa oração, no centro da nossa espiritualidade, e deixamos aquilo que está relacionado a Deus, à vontade de Deus, em segundo plano. Não, não. Nós podemos orar. E nós podemos orar errado. É interessante que quando Jesus, por exemplo, ensina sobre o jejum, ele fala que o jejum não é um sacrifício para conquistar aquilo que a gente quer, mas o jejum é um sacrifício na busca por comunhão com Deus. Lembra quando os discípulos de João Batista vieram até o Senhor e disseram assim, Senhor, por que a gente tem que fazer jejum e os seus discípulos não fazem? Por que a nossa vida está mais difícil do que a vida dos seus discípulos? E a resposta do Senhor foi, eles não jejuam porque eu estou com eles, mas eu vou voltar para o meu Pai. E quando eu não estiver ausente, na busca de comunhão, eles jejuarão. Ou seja, o meu sacrifício espiritual, antes de tudo, é para minha comunhão com o Senhor. É para o meu relacionamento com o Senhor. E é isso que Tiago está dizendo aqui. A gente pode orar, a gente pode se esforçar, mas com o propósito errado. Agora, eu não sei se você já pensou sobre o quanto é sério diante de Deus uma espiritualidade desfocada da vontade dele. Mas Tiago fala um pouco sobre isso com a gente. Presta atenção aqui na sequência, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Adúlteros, ou seja, todo apego excessivo que nós temos ao ídolo do nosso coração é, diante de Deus, um adultério. Isso aqui me faz lembrar daquela história que vocês conhecem de cor, mas no momento de Oséias. Quando Deus diz a Oséias, o profeta Oséias, vai e casa-se com uma mulher adúltera, de prostituição. E Oséias, mesmo sem entender, obedece à vontade do Senhor, casa-se com Gomer, traz ela para casa, trata ela como a mulher da sua vida, tem filhos com ela, cuida dela. E um dia Oséias chega em casa e a Gomer não está mais. E ele vai atrás da Gomer, sabe onde ela acha? Sabe onde ele acha? Na prostituição. Ela voltou a viver a vida que ela tinha antes de conhecer Oséias. Oséias fica revoltado, chega, chuta a mesa da casa. Essa mulher nunca mais vai entrar aqui em casa. Acabou o nosso casamento, acabou o nosso relacionamento. Aí Deus se manifesta mais uma vez para Oséias e fala assim, não, você vai recebê-la de volta. Sabe por quê? Porque ela é você. Ela representa o meu povo. Eu tirei vocês da vida antiga, eu resgatei vocês, eu salvei vocês, mas vocês persistem em amar a vida que vocês tinham antes de me conhecer. Essa é a sua história, portanto, adúlteros, todas as vezes que nós deixamos que os desejos do nosso coração reinem sobre a nossa vida, nós somos adúlteros. Quando a nossa carreira, quando a nossa aparência, quando os nossos filhos, quando o nosso pet, absurdo, né? Quando o nosso pet, quando os nossos seguidores nas redes sociais se tornam o centro das nossas vidas, essa mesma voz ressoa sobre nós. Adúlteros. E mais, Tiago continua. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? É óbvio que o ciúme de Deus não é esse sentimento infantil e egoísta que por vezes nós desenvolvemos. Deus é santo e todos os sentimentos de Deus são santos. Mas o que ele está dizendo aqui é que da mesma maneira que uma esposa, um marido, sentem a dor no coração de perceber alguém que eles amam flertando com outra pessoa, desenvolvendo um outro amor. Quando nós entregamos os nossos corações aos desejos do nosso coração, nós estamos traindo o nosso Senhor e o nosso Redentor. E detalhe, o Espírito que ele fez habitar em nós, o Espírito de Deus que está dentro de nós, percebe o quanto nós estamos dando mais atenção a outras questões do que ao nosso relacionamento e à vontade de Deus. Mas sabe o que é importante? Deus é poderoso para nos libertar dessa natureza. Deus é poderoso para nos transformar. Por isso ele fala no versículo 6, mas ele nos concede uma graça maior, ou seja, a graça de Deus é maior do que as lutas e fraquezas que nós enfrentamos dentro de nós. E ele é poderoso para nos libertar disso. Ele é poderoso para nos curar, ele é poderoso para nos transformar, ele é poderoso para transformar o nosso coração. Deus nos concede graça maior. Deus nos concede graça maior. Deus é poderoso para nos libertar da nossa natureza corrompida pelo poder do pecado. E quais são os passos para essa vida transformada? O que nós podemos fazer naquilo que nos cabe em rendição ao Espírito para buscar uma vida mais próxima de Deus? E ele coloca aqui para a gente, como vencer a cobiça e viver uma vida em submissão a Deus. Isso começa, a princípio, com uma submissão intencional a Deus. Ou seja, nós precisamos ter esse desejo de render os nossos desejos e a nossa vida ao Senhor. Por isso ele diz aqui no versículo, portanto, submetam-se a Deus. O que ele está dizendo assim, submeta os seus desejos, submeta a sua vida ao Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e deixa ele trabalhar na tua vida. Então a primeira coisa assim, tenha esse desejo. Tenha essa conversa com Deus de dizer, Senhor, eu estou rendendo os meus desejos, os meus planos, os meus sonhos nas suas mãos. Eu quero a tua vontade, eu quero aquilo que está relacionado ao teu coração. E mais, resistam ao diabo. É uma questão tão interessante aqui, porque por trás dos desejos desordenados dos nossos corações, há um ser atuando. O diabo. E ó, o Tiago já começou esse texto, falando uma coisa muito importante para a gente. Nós não podemos responsabilizar Deus pelos nossos pecados. Cada um é tentado por suas próprias paixões. Mas nós também não podemos responsabilizar o diabo por nossas quedas. Cada um é tentado por suas próprias paixões. Eu sempre dou com pessoas dizendo, pastor, eu caí no laço de Satanás. E não. O problema está no nosso coração. O problema está nos desejos do nosso coração e as entregas que nós temos aos desejos do nosso coração. Porém, Satanás está por trás de todas as nossas quedas. Satanás é quem aguça essa natureza corrompida dentro de nós. E é uma questão tão importante, porque quais são as estratégias de Satanás para seduzir o nosso coração em estado de queda? E normalmente a gente entende que a estratégia de Satanás é fazer com que a gente se renda a ele. Me sirva. Faça uma igreja satanista. Ah, sim, não. Mentira. A maior estratégia de Satanás é colocar você no centro de todas as coisas. A maior estratégia de Satanás é colocar o seu desejo, o desejo do seu coração corrompido, no centro da sua vida. Se a gente olha lá para o livro do Gênesis, o primeiro pecado, a conversa que Satanás tem com Adão e Eva é: certamente os seus olhos se abrirão e certamente vocês se tornarão iguais a Deus. É uma proposta de sucesso. O dia que vocês fizerem isso, vocês se tornarão grandes, poderosos, os seus desejos se realizarão. Quando Jesus, o Senhor, é tentado, ele fala: tudo eu te darei se prostrado e me adorares. Ou seja, o beneficiado nisso é Jesus. Você vai se tornar o cara. Você vai se tornar o homem mais poderoso da tua empresa, da tua cidade, da tua igreja, das redes sociais. Eu tenho uma proposta que coloca você no centro. Portanto, a maneira que Satanás nos tenta sempre é colocando o nosso eu, o nosso ego, as nossas vontades no centro da nossa realidade. Mas o que Deus está nos dizendo? Submetam-se a Deus. Ou seja, renda o seu coração, renda a sua vontade à vontade de Deus. Ser uma pessoa de fé não é ser uma pessoa que realiza pelo poder da fé os seus desejos. A fé é uma confiança e uma convicção a respeito do amor e do cuidado de Deus por mim, ao ponto de eu abrir mão de mim mesmo e dizer: minha vida pertence a ti, Senhor. Isso é a verdadeira fé. Então, renda o seu Senhor. Segundo, resistam ao diabo. Isso aqui é tão importante. Resistam ao diabo. Ou seja, qual for a maneira que você se sente tentado? É o materialismo? É a sua língua? É a sua ira? Qual é a área de tentação da sua vida? São áreas sexuais? Resistam ao diabo. E é uma frase tão importante, porque ele fala: e ele fugirá de vós. Ou seja, no dia em que nós, de fato, decidimos render a nossa vida ao Senhor, o Senhor nos dará forças para viver uma vida para a glória dele. Resistam. E ele vai fugir, ele vai embora. A partir do momento que a gente diz não à nossa carne, aos desejos do nosso coração, Deus nos dará forças para viver uma vida para a glória dele. Outra atitude, que é a aproximação de Deus. E ele continua, Tiago, dizendo: aproximem-se de Deus. Aproximem-se de Deus. Um dos maiores desafios da nossa geração, irmãos, é ter uma vida de proximidade e tempo com Deus. Nós somos a geração com mais entretenimento de todas. Nós estamos distraídos a todo tempo. Você olha uma sequencinha de vídeo, um vem outro, quando você vê, passaram 2 horas. A gente fala de 10 minutos de oração e a gente não tem tempo. A gente fala de 10 minutos de leitura da Bíblia durante o dia. A gente não tem tempo. Um dos maiores desafios é esse ato de aproximação com Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo: se você decidir ter uma vida mais próxima de Deus, Deus está disposto a viver uma vida de relacionamento pessoal com você. Por isso ele continua: aproxime-se de Deus e ele se aproximará. A partir do momento que a gente decide ter uma vida de comunhão com o Senhor também está disposto a viver uma vida de comunhão com a gente. E mais, limpem, pecadores, limpem as mãos, limpem as suas mãos. Aqui Tiago está lembrando daquele ato onde o sumo sacerdote, ou sacerdote, antes de se aproximar do sacrifício, eles lavavam as mãos para se livrar de toda impureza. Da mesma forma, a nossa comunhão e a nossa aproximação com Deus exige de nós a atitude de limpeza. Ou seja, o que fere o Espírito de Deus na sua vida, você sabe disso. O que você assiste, que você sabe que fere o Espírito de Deus na sua vida, limpe-se, deixe para trás. Deus quer viver uma vida de aproximação, de comunhão com você. Aproxime-se, tenha atos de aproximação. E terceiro e último que eu coloco aqui é o quebrantamento. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Essa palavra de Tiago, ela é tão intensa, é tão profunda, porque não é que Tiago está dizendo que a vida espiritual, a vida cristã não é uma vida feliz. Nós temos tantas razões para nos alegrar. Deus já fez tanto por nós, há tanta graça sobre a nossa vida. Não há um povo nesse mundo que tem mais razão para ser feliz do que aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas há um risco muito grande. A gente pode fazer da igreja, da nossa vida espiritual, um entretenimento de Jesus. Percebe? Onde a gente acha que o alvo da nossa comunidade, o alvo da nossa vida, é criar ambientes para deixar as pessoas felizes. E não é isso. O que Tiago está dizendo é que a igreja é um lugar de quebrantamento. A igreja é um lugar de transformação de vida. A igreja é um lugar de arrependimento. E nós temos que focar nisso. A igreja não é um entretenimento de Jesus. A igreja é um lugar de transformação de vidas. Porque nós entendemos o que Cristo fez por nós na cruz e nós entendemos que não há nada melhor agora do que viver para a glória desse que nos redimiu. Por isso eu digo, se você tem buscado aqui na IAP da vida um lugar de entretenimento, esse não é o seu lugar. Mas se você entende que o alvo da sua vida é transformação, é Cristo, é mudança de vida, esse é o seu lugar. Nós não estamos preocupados aqui em pregar uma palavra palatável. Mas nós estamos aqui dispostos a pregar a palavra de Deus com fidelidade, porque nós entendemos que o alvo da nossa vida é a transformação, é Jesus, é mudança de vida. É mudança de vida. E Tiago está falando isso com a gente. Gente, a igreja não é só esse entendimento, portanto chorem, se humilhem, se quebrem. Transforme, deixe o Espírito de Deus transformar a tua vida, porque esse é um lugar de transformação. E à medida que a gente se rende à vontade de Deus, Ele nos exaltará, Ele nos exaltará por sua graça e por sua misericórdia. Ele nos transformará, Ele nos dará sentido na vida. Mas o alvo aqui é quebrantamento e mudança de vida. Diante disso, eu queria finalizar colocando algumas coisas para a nossa reflexão, para a gente refletir. Primeiro, quais são os ídolos do seu coração? Sinceramente, quais são as principais coisas que governam a sua vida hoje? O que te faz feliz? O que te gera satisfação? Quais são os reais ídolos do seu coração? Quem sabe hoje Deus nos chama a olhar para dentro de nós mesmos e perceber que existem tantas coisas, irmãos, reinando sobre as nossas vidas no lugar do nosso Senhor. Quais são os ídolos que reinam no seu coração? Tua vida, tua carreira, tua aparência? Quais são as forças que governam as suas decisões hoje? Segundo caminho para a gente refletir, que tipo de espiritualidade você tem desenvolvido na sua vida? Você ainda está no centro dos seus esforços espirituais? Você ainda acha que você deve se esforçar para que a sua vontade seja feita? Será que hoje não é dia de a gente olhar para a oração de Jesus e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, nosso Senhor. Estabeleça em nossas vidas o teu reino, Senhor. Não há nada melhor, nada mais importante nas nossas vidas do que deixar com que o reino de Deus se estabeleça na nossa vida em nossa jornada. E terceiro, o que você acha de hoje entregar a sua vida nas mãos do Senhor? Talvez nessa sondagem de observar o seu coração idólatra, assim como o meu coração idólatra, você perceba que existem muitas coisas reinando na sua vida, mas o alvo da nossa existência, o alvo da nossa fé, é uma vida submissa à vontade de Deus. Porque nós cremos, pelo amor de Deus manifestado na cruz do Calvário, que não há ninguém que nos ame mais. Não há nada melhor na vida, não há nada melhor na existência do que viver em submissão à vontade do nosso Rei e Senhor. Que nós tenhamos a capacidade e a coragem de render, pela graça de Deus e pela intervenção do Espírito, a nossa vida em submissão ao Senhor Redentor da nossa história. Amém? Vamos ficar em pé?